a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
h 36, sem spoiler por aqui. Todo mundo rindo de mim, né? Porque, ó, primeiro que abriu a vinheta do trânsito, aí eu fiz uma piada, nem eu consegui. Um minuto. Uns dois minutos na trilha, se eu conseguir falar nada. Rafael, como foi que eu encerrei o trânsito agora?
É, daqui a pouco eu volto com informações do trânsito no nosso WhatsApp, que é o 9. Não...
Eu volto com lá, né? Com a informação.
É, informação para cada um pelo WhatsApp, né?
Mas vamos lá, gente. É isso aí, ao vivo é assim, né?
É assim, né?
E aí eu vou falando rápido, os meninos falaram que eu não falo muito rápido, principalmente o Flávio. Diz que eu vou falando sempre muito devagar.
Calma, tranquila.
Tranquila, serena, né?
Geisa fala como se não tivesse parágrafos. Tá falando tudo de uma vez só. Mas todo mundo entende.
Que bom, né? O negócio é esse. Se tá todo mundo entendendo, tá joia.
É passar
gente,
a mensagem.
Gente, agora, vamos lá, informações agora, né? Sem spoiler. Essa os aí. Meninos aqui, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Rafa. Tudo certinho?
Tudo certo.
É. Tudo certo. É.
Novidades da semana?
Sim, vamos falar de Bloodshot, um filme de super-herói do Vin Diesel. Ele sempre quis ser um super-herói. Ele teve a chance dele agora com Bloodshot. Vamos falar também de Drive to Survive, série da Netflix falando sobre Fórmula 1. E linkando com isso indiretamente, vamos falar também sobre o coronavírus, o novo coronavírus e os adiamentos que estão sendo com os filmes de Hollywood, filmes brasileiros também que estão sendo adiados por conta desse vírus, né? Mas começando com Bloodshot, Vin Diesel volta aos cinemas, né? Ele que já faz parte de uma franquia de sucesso, que é Velozes e Furiosos, já está na 9ª edição, que inclusive acabou de ser adiado por conta do coronavírus.
Exatamente.
O Vin Diesel, ele sempre quis esse papel de super-herói. E aí calhou que ele chegou num personagem que também não é da Marvel, também não é da DC. Bloodshot, ele é um super-herói que ele se regenera com nanotecnologia, né? Meio parecido com o que o Deadpool faz. O Vin Diesel também faz com
É uma mistura. O Bloodshot é uma mistura de vários filmes, na verdade, sim, no final das contas, sabe? Ele como personagem lembra um pouco o Wolverine, lembra um pouco o Deadpool, né? Esse fator de cura. A história lembra um pouco o Robocop, porque é o cara que ele tá pra morrer. No caso do Bloodshot, ele chega até a morrer, mas assim, o cara que tá prestes a morrer é transformado em uma máquina de matar.
Sim.
E quer vingança, quer descobrir o que aconteceu porque mexeram nas memórias dele. Isso aí é Robocop, é a história do Robocop. Tem um pouco, ele vai e volta no tempo, então tem um pouco de No Limite do Amanhã. É uma mistura de um monte de filme que gera uma história genérica, mas boa, segundo o Thiago, deixando claro.
Menino, só pra... desculpa interromper vocês. Sim? Aqui, porque acabou de chegar uma informação importante. O segundo caso de coronavírus foi confirmado aqui no Espírito Santo. Vocês vão falar ainda sobre o coronavírus, né? O efeito deles, do vírus, né? No mundo aí, para o entretenimento. O paciente é de Vila Velha e ele retornou de uma viagem à Inglaterra recentemente. A informação foi divulgada pelo próprio governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Agora à tarde, agora mesmo, o governador então confirmou o segundo caso de coronavírus aqui no Espírito Santo. Desculpa interromper vocês, mas vamos seguir aqui.
Não, mas a gente tá acostumado, né? Que toda quinta-feira acontece alguma coisa que a gente para.
Falou isso,
já
né?
Três semanas que a gente vem e alguma coisa tá acontecendo.
Mas, voltando ao assunto de Bloodshot, é um filme que traz esse super-herói genérico, mas com tudo que tem, né? De ideias dentro de um super-herói. Que promete ser um filme nessa pegada de Deadpool, mas não tem aquela fórmula de Marvel nem de DC que a gente está acostumado a ver.
Ele é um pouco menos engraçado, né? Ele não,
sim.
É uma parada que... Assim, a gente tá falando, quem assistiu o filme, não foi nem o Neil Hoffman, foi o Thiago, que é o nosso amigo de São Paulo, então a gente tá falando meio que um pouco baseado nele. Mas... o filme ele se leva a sério, mas ele não tem tanta piada, então ele é meio confuso nisso, mas ao mesmo tempo ele tem boas reviravoltas, tem bons efeitos especiais, então acaba sendo um filme de super-herói efetivo, dá pra dizer assim.
Então, pra quem tava com saudade de filme de herói, de repente
tá sentindo uma faltinha aí, né?
De repente é uma...
Desde Coringa que não estreia um filme de super-herói, né? Um filme de super-herói mesmo.
Desde Coringa, verdade.
E então já tem um tempinho.
A gente teria agora Mulher Maravilha, dia 4 de junho, né? Que são os próximos. Bloodborne ele vem numa outra ideia.
Viúva Negra. Seria o mais próximo.
Verdade. Mas pra quem gosta do gênero, talvez fique de sugestão, ver o Vin Diesel fazendo um papel que ele sempre quis fazer no cinema depois de Velozes Furiosos. Vale a pena pelo Vin Diesel? Talvez. Vale a pena pelo personagem? Talvez. Fica de sugestão.
O Vin Diesel é aquele cara que ele é carismático sem ser carismático. É muito bom. Porque ele não ri, mas ele é carismático.
Ele é engraçado sério, né?
Exato. É legal.
Mas outro assunto que a gente vai falar também é sobre Drive to Survive. A segunda temporada da série de Fórmula 1 da Netflix, que foi uma série que na primeira temporada fez um sucesso por trazer pro streaming algo relacionado ao esporte. A Fórmula 1 passou por diversas mudanças, se aproximando mais do público depois que trocou de empresa que comanda as mídias, né? Agora é a Liberty Media, que também comanda a NBA nos Estados Unidos. E essa série da Netflix mostra os bastidores das equipes de Fórmula 1 e dos pilotos correndo, né? Então cada historinha, cada corrida tem uma história particular e mostra a série inteira, mostra a temporada inteira da Fórmula 1 com as 20 corridas e como as disputas internas influenciam no resultado das pistas e como os chefes de corrida também influenciam.
É a temporada atual. É isso que eu ia perguntar. A série acompanha então cada GP.
É mais ou menos isso. Não é seguida, né? Como primeiro GP, segundo GP, tem coisas picotadas, né? Com saltos e vai, mas pega muito mais as equipes de Fórmula 1 do que propriamente os GPs. Uhum. Então as histórias que ocorrem nos bastidores das equipes. Nessa temporada de 2019, né? Que ocorreu agora. A gente teve a Mercedes e a Ferrari que não estavam na temporada de 2018. Então a gente teve um incremento das duas maiores equipes de Fórmula 1 e como as brigas internas e como as disputas melhoram.
A Mercedes e a Ferrari não estavam na temporada anterior da série?
Da série, eles não liberaram.
Ah, entendi.
E aí como fez um sucesso, eles acabaram liberando em dois GPs específicos, que foi o GP de Monza, na casa da Ferrari, o GP de Hockenheim, que é a casa da Mercedes na Alemanha. E, curiosamente, foram as duas corridas onde eles se deram muito mal. A Mercedes foi muito mal em Hockenheim, uma corrida de chuva. Enfim, e a Ferrari teve vários problemas com Vettel, Leclerc e Monza. Mas é uma série muito legal para quem gosta do esporte e para quem já gostou uma vez naquela época do Senna, que todo mundo fala que a Fórmula 1 era muito legal na época do Senna. Mas agora ela está legal também. Apesar desse domínio da Mercedes, tem muita coisa fora ela que faz o esporte ficar legal e ele está respondendo em audiência, né? Então é um esporte que vem com 3 anos seguidos de aumento de audiência, batendo recorde. E o Brasil é o mercado onde tem mais audiência da Fórmula 1. Então acho que vale a pena acompanhar para quem gosta do esporte, para quem quer relembrar como são aquelas disputas de Senna e Prost, como agora é com Bottas e Vettel ou Leclerc e Verstappen, que são jovens pilotos da Fórmula 1. Acho que fica de sugestão, é quase um documentário, né? Tem cenas bem legais, assim, muito bem filmado, muito bem produzido. Drive to Survive, a segunda temporada. E quem quer acompanhar a primeira também, está disponível na Netflix.
Fez bastante sucesso aqui a primeira?
Fez sim. No Brasil foi. A Netflix divulga pouco os resultados. Mas foi uma das séries que foram bem vistas aqui no Brasil. E eles lançam agora, quase começando a temporada nova da Fórmula 1. Curiosamente, já linkando um assunto ao outro, um funcionário da equipe McLaren foi testado positivo com o novo coronavírus e a equipe da McLaren decidiu se retirar do GP da Austrália. E muita gente estava comentando sobre o possível a suspensão da Fórmula 1, da temporada da Fórmula 1, que começa agora nessa madrugada no GP da Austrália. E eles são reunidos nesse momento para ver se suspendem ou não a Fórmula 1 até tudo se resolver. E aí a gente linka com o esporte. A Champions League foi suspensa, sim. A Libertadores foi suspensa.
Inclusive a Austrália, que é onde o Tom Hanks e a mulher dele anunciaram há poucos dias que eles estão com o vírus. Uhum. Que ele estava lá gravando um filme, a mulher dele estava lá com ele. E na Austrália eles contraíram o vírus e eles vão ficar por lá. Porque eles não vão poder viajar e eles vão ficar por lá para se tratar.
Eles estão na Austrália.
Sim, eles estão na Austrália, eles testaram na Austrália. E eles vão ficar por lá, porque não vão viajar, eles vão entrar em quarentena, o filme vai parar a produção, obviamente, o filme estrelado pelo Tom Hanks. E vai ficar nessa situação de
qual é o filme?
Parar. Ele não falou qual é o filme que ele tá gravando. Na notícia ele não falou. Eu realmente não sei qual é o filme que ele tá gravando. Porque
pois
ele
é,
tinha,
né,
algumas produções.
Testou positivo na Austrália, que vai ser o primeiro GP também.
Exato,
né,
como, exato.
Sim.
O Felipe falou aqui agora.
E aí a gente linka também com o entretenimento. Hoje foram surgindo algumas notícias sobre filmes que estão sendo adiados por conta do coronavírus.
Já tinha sido adiado, né, na semana passada, que foi o 007,
sim,
que estreia agora em abril. E eles adiaram para novembro. O motivo, segundo o estúdio, foi porque eles não poderiam lançar o filme na China.
Uhum.
A princípio, a China é um dos grandes mercados cinematográficos hoje, é onde os filmes fazem bilhões de dólares, porque tem muita gente, né? É meio que... é um grande mercado, não é um mercado que pode ser ignorado. E o 007 vinha sendo por isso. E aí agora outros filmes estão começando, a gente não sabe nem quais são as estreias que vão rolar nos próximos meses, na verdade.
Tendo confirmado a pandemia, e se tratando de um assunto global, agora impacta muito mais na bilheteria, não só na China, mas no mundo inteiro. A Europa tá com crise, os Estados Unidos está vivendo uma crise muito grande, e alguns filmes foram adiados, como Velozes e Furiosos 9, Um Lugar Silencioso, parte 2, que estreia já agora, também foi adiado. Filme brasileiro, A Menina Que Matou os Pais.
O Velozes e Furiosos, inclusive, foi adiado um ano.
É verdade.
Ele só vai estrear em abril do ano que vem. Eles deram um adiamento bem, bem grande.
Aqui no Brasil, A Menina Que Matou os Pais, o filme que conta a história do assassinato dos pais da Suzane von Richthofen, foi também adiado. E a WonderCon e a E3 2020, que são eventos de jogos e cultura pop nos Estados Unidos, também foram adiados.
E o Lollapalooza daqui também está correndo risco de ser adiado. O Lollapalooza em São Paulo, que acontece em março ou abril, não é? É por aí também.
Por aí,
ele está correndo risco de ser adiado. Eles chegaram a anunciar, falaram que eles estão analisando os riscos, porque
né?
é muita gente reunida, né? E pessoas que vêm de fora do país também, porque os cantores são internacionais, então
claro.
É uma situação de risco.
Público da América do Sul também,
exato,
que vem para cá, dos outros países da América do Sul.
E aí,
o mais recente é o Um Lugar Silencioso, que seria a estreia da semana que vem. A gente falaria sobre ele semana que vem, Um Lugar Silencioso,
tava
parte 2.
Tava
ansioso, bem ansioso. Inclusive porque ele já teve pré-estreia em Nova York e já tinha alguns veículos soltando algumas coisas sobre o filme e cancelaram mundialmente. Ele não vai estrear oficialmente nos Estados Unidos, não vai estrear oficialmente no Brasil, não vai estrear oficialmente em lugar nenhum. E não tem prévia. O Velozes e Furiosos, eles anunciaram a próxima data, o 007 também, o Lugar Silencioso, a Paramount, que é o estúdio, deixou em suspenso. Eles vão tentar colocar o filme no cinema o mais rápido possível, mas ainda não tem data, porque eles vão esperar exatamente ver como que as coisas vão
acontecer. Mas esses filmes que vocês estão citando a respeito aí desse adiamento da estreia, estavam previstos para agora, para abril?
Para abril, para o próximo mês. A gente não sabe também como vai ser com Mulher Maravilha, que é o próximo filme da DC, que estreia daqui a 3 meses.
Viúva Negra também seria no final de abril, é um filme grande, filme que costuma ser lançado na China e tudo mais, pode não ser lançado. Até porque, como o Hoffman falou, não é só mais a China, né? Antes era só a China, agora não é. É o mercado mundial como um todo, então.
Mas a gente tem não só a questão de saúde envolvida, mas quando se tratando de Hollywood, da indústria do entretenimento, tem muito do dinheiro envolvido também. Então, esses adiamentos levam em conta o baixo público que pode levar aos cinemas, né?
Na Itália as pessoas não estão podendo sair de casa, né? Então as pessoas não vão ao cinema automaticamente.
Então,
logo você perde em público, você perde dinheiro.
Tem esses dois fatores que estão contribuindo muito. E eu acho que não é só por aí, não para aí. Daqui
vão ser adiados.
Só questão de confirmarem datas, né? Mas é uma coisa que a gente vai estar trazendo aqui, e isso vai influenciar diretamente no streaming, no serviço de streaming, como a Amazon, como a Netflix, como a HBO Go, que vão crescer bastante, porque as pessoas não podem sair de casa e vão consumir conteúdo dentro de casa, assistindo as coisas que os streamings produzem. Então talvez seja a hora da coluna também trazer mais coisas
de streaming, né?
Porque o cinema vai ser afetado diretamente nisso.
Não, a gente vai falar mais sobre streaming na semana que vem. A gente tinha uma grande estreia, já não tem mais.
Verdade.
Então semana que vem é Netflix. Coluna é Netflix, é Amazon. É isso aí que tá dando pra comentar, né? Não tem jeito.
Então tá joia, meninos. Obrigada, viu? Deixem aqui os canais de vocês.
Vamos lá. Odisseia.com é o nosso site. No Instagram é a Odisseia, no Twitter e no Facebook também, a Odisseia. Entra lá, conversa com a gente, curte as nossas postagens todas. Tem, assim que estreia alguma coisa, a gente assiste, bota a crítica lá. Então tem conteúdo atualizado todo dia. Odisseia.com.
Podcast também é legal assistir em casa. Verdade, é. Só pra deixar aí a dica no ar, vai deixar assim, usar.
Lavando louça, deitada no sofá, escuta um podcast.
Boa, boa dica, não, lavando louça. Deixa lá tocando, vai ouvindo, né?
Exato.
Aí demora lá, talvez, uma hora lavando louça. tem que tomar cuidado com a água. Mas dá pra ficar.
Talvez uma louça acumulada de uma semana, né?
É verdade, né? Aquele almoço
mas
de domingo.
Mas você vai,
né?
Vai fechando a torneira, lava um pouco, fecha a torneira. Dá pra
eu faço isso, eu escuto o podcast lavando louça.
Dá pra organizar.
Show, meninos. Obrigada, até quinta que vem.
Até quinta-feira. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Agora 5h51, rápido intervalo e voltamos já.